Oi. Boa noite a todos. Sessão ordinária 17/12/2024. Convido os senhores vereadores a tomarem assento em seus lugares. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 33ª e última sessão ordinária da sessão legislativa de 2024. Gostaria de convidar o nosso prefeito municipal, Paulo Sérgio Micura, para fazer parte da mesa. O nosso vereador eleito, Celso Guzzo, nosso vereador eleito, Mário Reale, e nosso vereador eleito, Matheus, para fazer parte da mesa.
Só as autoridades. Quem fala no estado?
Convidar também o vereador eleito Ademir para fazer parte da mesa. Designo a vereadora Simone para fazer a leitura de um versículo da Bíblia.
Você mesmo. Ô, Ademir. Como é que tá? Como tá assim? Cadê ele, Ademir?
Boa noite a todos. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Gostosinho mesmo isso aqui, hein? Vereador Ademir Fagundes de Ambrosio. Vereadora Cláudia Bernadette Vera da Silva. Vereador Edilson Montovani. Vereador Leal dos Anjos dos Santos. Vereador Alves Francisco Polésia.
Presente.
Vereadora Faraíza de Oliveira de Almeida.
Presente.
Vereador Glauber Tonon.
Presente.
Vereador José Fonte Souza. Presente. Vereador Marcelo de Almeida Campostrini.
Presente.
Vereador Simão Alonso Varato. Vereador Ilho de Barro.
Presente.
Senhor presidente, enquanto todos presentes.
Passamos à tribuna livre. Com a palavra, o senhor Marco Antônio do Nascimento, que conforme o regimento interno dessa casa, terá o prazo de 15 minutos para a apresentação da situação socioeconômica do Instituto no período 2021 a 2024.
Bom. Uma boa noite a todos. Senhor presidente dessa casa, Glauber Tonão, vice-presidente José Van de Souza, secretária Faraildes, vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, prefeito municipal, vereadores eleitos, Mário, Matheus e nosso amigo Ademir. A todos que se faz presente, o nosso muito boa noite. Não poderia eu deixar de vir aqui na última sessão, já é que nós perturbamos o mandato inteiro, né? Então é muito importante que nós viéssemos aqui hoje, mais para esclarecer alguns fatos e agradecer. Eu vou ser breve, só queria ressaltar para quem não sabe que o IPJOM tem aplicado hoje a importância de R$ 102.575.218,85. Esse valor, a gente falando assim, parece que é muito, né, prefeito? Muito para quem tinha 40 e poucos milhões quando nós chegamos. Pouco para quem tem que chegar a 250 milhões em caixa. Mas essa é uma vitória do prefeito, de toda a equipe do IPJOM e de cada vereador que faz presente aqui, todos os funcionários dessa casa. Por conta de que eu estou falando isso? Porque para nós chegarmos aqui, tem que ter a sensibilidade e a consciência de cada um de vocês e ter o prefeito ter coragem. Porque hoje, o município dispõe, em média, de 1 milhão e 800 a 2 milhões por mês para o Instituto, é muito difícil. Mas sabemos que esse compromisso foi cumprido rigorosamente nesses 4 anos. Então, fica aqui o agradecimento, não só ao prefeito, mas toda a equipe do próprio prefeito. Queríamos falarmos também que, a cada dia que passa, o controle com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo vem exigindo mais das câmaras municipais, das prefeituras, dos institutos e das autarquias. E nós conseguimos, nesse ano de 2024, através de cursos de qualificação dos nossos servidores, do esforço coletivo de todos, nós conseguimos fazer com que os recursos do Comprev, o que é o Comprev? O Comprev é a compensação previdenciária. Vamos supor que nós temos alguém dessa casa aqui que antes de chegar aqui, vou dar exemplo do Luiz Alberto. Antes dele chegar aqui, ele passou por uma empresa privada e trabalhou 15 anos. E ele vai aposentar pelo Instituto. Esse valor que foi pago ao CoINSS, ele volta para os cofres do Instituto. Com isso, nós conseguimos, num trabalho árduo, neste ano de 2024, conseguir do Comprev, que é o recurso que vem do CoINSS, 2.606.810,18. Esse valor, a prefeitura faz todo mês a parte financeira que falta para cobrir a nossa folha. Com isso, o município deixou de repassar para o Instituto esse valor, que é muito importante e, consequentemente, com esse valor, pôde-se fazer outras coisas no nosso município. Então, o valor foi 2 milhões, foi nesse ano de 2024, esse valor aí. Então, nós chegamos a esse valor. Não, o valor que nós conseguimos foi R$ 2.091.925,62. Então, teve um mês como março, o município deixou de repassar a parte financeira para nós, porque nós conseguimos zerar. Entendeu? Então, isso é muito importante. Esse mês que nós estamos aqui, nós conseguimos transferência do Comprev R$ 1.220.000. Nesse R$ 1.220.000, aproximadamente R$ 700.000, vai ser a transferência financeira do município que não vai fazer. E aí alguém fala assim, e os R$ 520.000, Marquinhos? Vai para onde? Os R$ 520.000, ele vai para o fundo do RPPS, que é o fundo dos aposentados, aonde nós temos esses 102.575.218,85. Então, queria ressaltar isso aí. Queria ressaltar também, gente, que para chegar a isso, tem que ter gente para se dedicar. Então, eu queria fazer um agradecimento especial a toda a nossa equipe, em especial a funcionária Nayara Vassolé e também o funcionário Matheus Favro Pereira, que está aqui. Por conta de quê? Porque eles tiveram que se dedicar, no mínimo, 2-3 horas por dia para que esse recurso pudesse voltar para os nossos cofres. Então, fica aqui, né? O Matheus está aqui, e fica o agradecimento a toda a nossa equipe. Então, isso é muito coisa importante. E amanhã nós temos reuniões do comitê. O comitê se reúne amanhã, e nós temos para amanhã, a reunião é quarta-feira, que é amanhã, 12h30, e nós temos 2.606.810,18 para aplicar. Alguém pode perguntar aqui, vocês aplicam o dinheiro aonde? O dinheiro, até 2021, você só aplicava nos bancos do Estado do Governo Federal, Caixa, Banco do Brasil e Baneste. Com as mudanças do Banco Central, esse recurso hoje ele está sendo aplicado nos três bancos que estão no nosso município, está sendo aplicado no Itaú, Santander e Safra. Então, nós estamos trabalhando com esses bancos. Claro que esses bancos é o mínimo, mas o rendimento deles, conforme o mês, ele é maior. Lá, por exemplo, quem define o que aplica e aonde aplica não é o prefeito, não é o presidente. É o comitê que se define. Mas o comitê, antes de definir, nós temos uma assessoria que ela mostra os caminhos. Nós vamos seguir se nós acharmos que é conveniente, tá? E aí a gente consegue aí fazer as aplicações. Então, eu queria falar disso aí. Aproveitar aqui para agradecer a ex-membra do comitê, Adriana Cristina Morelato Comete, que está no comitê desde 2015, quando foi criado, e funcionária do SAI, para quem não sabe, e pediu demissão. É funcionária do SAI há mais de 20 anos e pediu demissão do SAI. Então ela saiu. Fica aqui o agradecimento a ela pelo excelente trabalho, pela dedicação, pelo empenho. A gente tem que agradecer aqueles, né, prefeito, que faz as coisas. Então, fica aqui agradecendo a ela, aqui a Adriana. Vai ser, o prefeito está lá preparando a portaria, vai ser o SAI que indicou a Sherlyn Gomes Nunes Braga, que é funcionária efetiva e que vai compor o próprio conselho. Então, nós queríamos falar isso aí. Queríamos aproveitar aqui o ensejo para dizer a todos vocês que o encerramento desse mandato, ele se encerra dia 31, de dizer que o Instituto hoje tem 216 funcionários inativos e 39 servidores pensionistas. Então, hoje nós temos 255 servidores. A nossa folha do mês passado deu R$ 1.109.147,90. Aí Marcelinho está falando assim, mas é muito dinheiro, né, Marcelinho? Quando nós chegamos, né, prefeito, a nossa folha dava R$ 450.000, porque foi aposentado mais de 60 pessoas e a maioria foi professor e dentista. É o pessoal que vocês podem ver no portal de transparência, é que tem um salário relativamente razoável. Tem gente que não ganha mais do que o prefeito, porque no teto é o prefeito, senão está ganhando mais. Então, a gente queria aqui ressaltar isso aí, queria dizer também, né, muita gente vai conseguir aposentar ainda esse ano, tem uns três lá para poder aposentar, e entre um desses funcionários, é um dos primeiros funcionários da prefeitura de João Neiva, que é Antenor Favarato, que todo mundo conhece, e fica aqui o agradecimento em nome da administração, em nome do próprio prefeito e todos os nossos colegas de serviço, pelo trabalho de 36 anos na prefeitura e 15 anos fora, né, Mário? Então, assim, a gente tem que reconhecer o trabalho que o próprio Antenor fez no município. E ainda hoje, no município, a referência, quando se fala em tributação, é Antenor Favarato, não é verdade? Então, assim, o Antenor vai estar de férias o mês que vem e ele já não volta mais em fevereiro que ele aposenta, né? Eu acho que o Antenor deve estar muito cansado, tem 35 anos que ele vem de Colatina aqui todos os dias, né? Então, assim, os nossos parabéns ao Antenor e, né, pelo seu trabalho, pela vontade, tudo certinho. Então, gente, a gente queria falar isso aqui. Queria, em nome do IPJOM, agradecer a cada um vereador, a cada um servidor dessa casa. Se hoje o Instituto é o quarto melhor instituto de previdência de pequeno porte do nosso estado, nós devemos a cada um de vocês, secretários, vice-prefeito, equipe do SAI, e queremos aqui externar um agradecimento muito especial ao prefeito Paulo Sérgio Codenardi, que nos delegou essa atribuição árdua, mas com perseverança, com equipe, como eu falava com o Luiz Alberto aí, a gente está muito feliz de... Eu falava quando assumi o cargo em 6, 7 de janeiro de 2021, que era o maior desafio da minha vida. E realmente não é fácil, não. Mas falava, quando você tem equipe, você consegue trabalhar. Hoje, ter equipe é essencial. Hoje, o maior problema hoje no mundo não é montar um grande negócio, é ter gente para trabalhar no negócio. Vocês podem ter certeza. Então, gente, quero agradecer a todos, agradecer a cada membro da equipe de Pijon, do Comitê de Provestimento, do Conselho Deliberativo, a Bruna, que faz parte aqui, o próprio Matheus, e a todos os secretários e funcionários pelo expressivo apoio ao longo desses 4 anos da nossa gestão. A todos, nosso muito obrigado e que Deus continue a iluminar a caminhada de cada um. Um feliz 2005 com paz, saúde, muita simplicidade e fé. Desde já, os nossos agradecimentos em nome de toda a equipe do Pijon. Meu muito obrigado.
Quero convidar também para fazer uso da tribuna o nosso prefeito Paulo Sérgio Micula.
Boa noite ao nosso presidente Glauber, à mesa diretora, aos nossos vereadores, vereadoras, os servidores dessa casa. Agradecer primeiramente a Deus a oportunidade que Ele nos tem dado. Agradecer ao Marquinho, nosso diretor. Palavra hoje, presidente, é gratidão. Gratidão a Deus, primeiramente, gratidão à nossa equipe, gratidão aos vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis. Nós estamos findando, né, um mandato de uma caminhada árdua, de muito trabalho, de muitos desafios, de muitas decepções, mas também de muitas vitórias, muitas entregas. E assim, a gente não conseguiria fazer essa entrega para a nossa cidade se a gente não tivesse uma equipe envolvida, né, que são os nossos secretários e as nossas secretárias, se nós não tivéssemos servidores envolvidos e, principalmente, se nós não tivéssemos a Câmara de Vereadores nos apoiando. Os embates são bacanas, fazem parte do processo. A gente sabe que tem a questão partidária, o espaço político, mas o que a gente não pode perder é o respeito. Né? O respeito, eu acho que a gente conseguiu conduzir, né, dialogar bem com a Câmara de Vereadores nesses 4 anos. E, para mim, estar aqui, né, na última sessão, participei dessa Casa Legislativa também. Brinquei que hoje aqui parece que até que vai ser a posse dos vereadores, né? Só tá faltando Valdemar, né? Tá aqui Ademir Costa, vereador reeleito, né? Já também tive a oportunidade de participar com ele dessa Casa de Leis. Matheus, abrindo aí os novos, né? Uma renca nova aí de novas lideranças. Eu falo pra gente que tá na política, a gente tem que criar novas lideranças. A gente não pode querer fechar o espaço só para nós temos que criar novas lideranças. Mário também, tive a oportunidade de ser vereador com ele aqui nessa Casa Legislativa. Celso, né, que eu falo que a nossa cidade, ela é bem, bem bacana, né? Então, Celso, por uma questão partidária, né, perdeu o mandato, mas agora reconquistou o mandato. Isso também é reflexo de um trabalho junto da comunidade, assim como cada um de vocês, né, que conseguiu se reeleger. Quem não conseguiu se reeleger faz parte do processo. Eu falo assim que quem sabe das coisas é Deus. Muitas vezes, né, ninguém quer perder, a gente, né, tem como ser humano sempre ganhar, né, sempre a última palavra ser a nossa, mas tem muitas vezes que a gente, falava muito isso ela, Paulo Artung, né, a gente ganha perdendo ou perde ganhando. Então, a gente tem que seguir caminhando. Eu tenho certeza, né, que aqui Fará, Evandro, o Mantovani, ali vai ter representação, né? O papai vai retornar, Eliel, né, são lideranças, Simone, são lideranças que são lideranças da cidade. Não é só assim, tem a questão do cargo de vereador, né, de estar ocupando um cargo de vereador, mas são pessoas que a cidade conhece, que já, né, antes de ser vereador, vereadora, já davam a sua contribuição para a nossa cidade. Acredito que irão continuar, né, nessa pegada de sempre defender a nossa cidade, até porque a gente quer o melhor para a nossa cidade. Então a palavra hoje é agradecimento, gratidão a cada um de vocês, né, a Simone, a Dete também chegou depois, mas já está agora no próximo mandato, o William aí, que cedeu o lugar, o pai dele cedeu para ele, agora está cedendo para ele novamente, né, o Valdemar, que vai estar novamente aqui nessa casa de leis, o Eliel, né, uma liderança também, apesar que o Eliel agora virou linharense, né, mas depois volta, eu falo que vai embora de janeiro e depois volta, né? Não tem jeito. Né, o Heraldo, lá de Triunfo, Montovani, né, sempre defendendo a comunidade, trabalhando, trabalho sério, assim como todos. Marcelinho, Juninho, né, o nosso presidente, que agora vai se tornar o nosso vice. É um desafio novo, né, uma caminhada diferente, mas tenho certeza que a gente vai continuar, né, com foco na nossa cidade, cuidar das pessoas. Evandro, né, o nosso parceiro lá de Santo Afonso, Fará. Então, assim, falar que a gente continua de portas abertas para continuar trabalhando. Pedir desculpa a vocês se em algum momento a gente foi, né, desrespeitoso, mas eu acredito que não. Eu sempre falo que a disputa política partidária, espaço político, ele sempre vai fazer parte, não tem jeito. Mas a gente não precisa criar inimigos. Né? Quem está chegando agora nesse novo desafio, né, de um novo mandato, a Câmara perdeu duas representatividades agora, né, com a questão do censo. Alguns falam assim, ah, é melhor para o prefeito, né, que é menos vereador. Eu acredito que quanto mais representatividade a gente tiver, é melhor. Né, a gente consegue entender melhor os problemas da cidade. E para quem está chegando, que a gente possa realmente fazer diferente, continuar colocando a nossa cidade em destaque na educação, na saúde, na infraestrutura, na agricultura, na assistência. Nós passamos ontem e agora a gente entra num período que é um período complicado para a nossa cidade, que é esse período chuvoso, né? Ontem já teve aí um contratempo, né, com o temporal, com os ventos aí que estelharam aí várias casas da nossa cidade, e o período agora não tem jeito. O período a gente sabe que agora a gente vai sofrer, né, com chuva, com essa questão toda, mas se a gente estiver atento, organizado, né, com a nossa defesa civil organizada, com as nossas secretarias organizadas, né, a gente vai conseguir assim, chegar de forma rápida àquelas pessoas que mais precisam, geralmente são aquelas pessoas que mais precisam. Tá certo? Então aí, aproveitar aqui a última sessão, desejar a vocês, a família de vocês, a cada um de vocês, um Feliz Natal, né, um Natal não perdendo o foco, que eu sempre falo, né, bacana a gente ter lá uma ceia bacana com a família, reunir a família, mas o verdadeiro sentido do Natal não é esse. Nós sabemos que o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento do menino Jesus e que o ano de 2025 a gente possa continuar, né, com saúde, continuar podendo trabalhar, se dedicar a essa função que eu acho que é extremamente importante, que é ocupar um espaço na política, um espaço que quem está aqui dentro, todo mundo já virou bandido, não trabalha, só pensa em dinheiro, né, e entra no pacote de todos os políticos, né, aí do Brasil, mas eu tenho certeza que aqui tem pessoas que realmente têm compromisso com a nossa cidade, têm compromisso com o mandato, quem está chegando, tenho certeza disso. Então, assim, é gratidão e agradecer. Tá certo? Então, feliz aí 2025 para todos. Obrigado, presidente.
Solicito da secretária que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 10/12/2024.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 10/12/2024. Aos 10 dias do mês de dezembro do ano de 2024, às 18 horas e 9 minutos, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão saudando a todos, convidando a vereadora Cláudia Bernadette para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a ausência da vereadora Simone Favarato. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária Elisângela para fazer a leitura resumida da ata da sessão ordinária, realizada no dia 3/12/24, a qual foi colocada em votação e aprovada à unanimidade, e a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passou-se a ordem do dia e foram aprovados à unanimidade a moção CMJN número 014/2024, os projetos de lei números 2058, 2060, 2062, 2063, 2065 e 2066 de 2024 e o projeto de decreto legislativo CMJN número 001 de 2024. Nas explicações pessoais, se manifestou a vereadora Cláudia Bernadette. Em seguida, o presidente agradeceu pela presença de todos, convocou os vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 17/12/2024, terça-feira, às 18 horas, e declarou encerrada a sessão às 18h38.
Ato está em discussão. Ato está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Ato foi aprovado. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício do Gabinete do Prefeito, 522/2024, encaminhando projeto de lei, os projetos de lei 2067 e 2068 de 2024, com pedido de urgência. Ofício do Gabinete do Prefeito, 526/2024, encaminhando o projeto de lei 2069 de 2024, com pedido de urgência. Veto total ao projeto de lei CMJN 518 de 2024, projeto de lei números 2019, 2067, 2068 e 2069 de 2024, e projeto de resolução CMJN 005 de 2024, com pedido de urgência. Senhor presidente, é o que consta do expediente.
Passamos à ordem do dia. Será submetido à deliberação do plenário o veto total ao projeto de lei da Câmara Municipal de João Neiva, 518 de 2024, que dispõe sobre a concessão de abono para a valorização dos servidores da Câmara Municipal de João Neiva, que está acompanhado do parecer do advogado e das comissões. O veto está em discussão. Com a palavra, o vereador professor Eliel.
Oi, boa noite a todos. Quando a gente se reuniu aqui nesta casa, exatamente para discutir sobre a concessão do abono, essa casa ela é composta por servidores que, ao longo de 4 anos, a gente, e aí eu vou falar por mim, né, mas eu acredito que seja extensivo a cada um dos colegas, prestaram um serviço que a gente possa dizer adequado, correto, eficiente e que em nenhum momento eu consegui observar alguma falha, algum prejuízo que causasse o bom andamento. É certo que a gente poderia dizer é a obrigação deles, né? Eles fizeram concurso, prestaram serviço, recebem por isso. Mas, para além disso, existe todo um contexto e que é comum isso acontecer. E a gente fez essas discussões, principalmente para a questão jurídica e contábil. Nesta Casa de Leis tem 2 assessores jurídicos, tem o pessoal da contabilidade. E a gente exatamente fez esses questionamentos, porque a gente não tem conhecimento sobre tudo, e principalmente sobre questões legais. E aí eles afirmaram e explicaram tecnicamente que não teria nenhum problema e que essa proposta poderia ser apresentada a partir da nossa discussão. E aí, a gente buscou, eu busquei algumas informações, primeiro a partir dos canais oficiais, né? Por exemplo, a própria Gazeta, e depois eu fui buscar nos portais das prefeituras, a Prefeitura de Vitória vai conceder abono salarial para os servidores da Prefeitura, não é da Câmara. Alfredo Chaves vai pagar R$ 1.500 para os servidores. Nova Venécia, abono a todos os servidores. Depois, eu tenho aqui uma resposta do Tribunal de Contas, que foi entregue, no caso, a Prefeitura de Alegre fez esse questionamento, e o Tribunal de Contas apresentou que não havia nenhum problema. E aí a Gazeta também postou que Serra culpa leis para não dar abonos aos servidores, mas normas não impedem. Algumas prefeituras do município do Espírito Santo já anunciaram, como é comum neste período, o pagamento de abono de fim de ano a seus servidores. No entanto, a administração da cidade decidiu não dar abono. A prefeitura alega que o dinheiro extra poderia ferir a lei de responsabilidade fiscal e a lei eleitoral. No entanto, órgão de controle de contas públicas, além do especialista ouvido por a Gazeta, afirmaram que a legislação não proíbe o pagamento do benefício do ano eleitoral. Então, assim, o meu voto para derrubar o veto é com consciência, né, de que nós não estamos fazendo nenhum ato contrário à lei. Entendo a prefeitura de, nesse momento, não conceder abono aos servidores, até porque não cabe a mim dizer o que alguém, o dono de outra casa, tem que fazer com o seu dinheiro, né? Mas aqui, né, cabe a nós dizer, né, somos nós que fazemos essa administração, então cabe a nós, né, essa questão do abono. E que o que foi apresentado pelo prefeito, né, através do ofício, através do projeto de derrubar, né, do veto total ao projeto, não cabe nesse contexto. Então, esse é o motivo, e eu aproveito para agradecer aos servidores, né, sei que uma coisa não está vinculada à outra, mas agradecer aos servidores por esse período aí prestado. Eu posso dizer que, apesar da gente não ter assessor, mas a todo momento, quando a gente precisava das moções, dos ofícios, dos projetos de lei, das explicações, de tudo, eu posso dizer que eu nunca encontrei nenhum tipo de objeção, de barreira, de eu não posso fazer. Às vezes a gente até ultrapassava os limites, pedia fora do horário, às vezes pedia aí um final de semana. E elas, as meninas, o doutor Luiz, em momento algum se recusou. Então, com muita tranquilidade, o meu voto é para derrubar o veto.
Com a palavra o vereador doutor Luiz William de Barros.
Boa noite a todos. Vou ser bem breve aqui, objetivo. Só me ater, por enquanto, à questão do veto. Faço minhas as palavras do vereador Eliel, né? Meu posicionamento jurídico é basicamente o mesmo. A gente encontra amparo no Tribunal de Contas do Estado, né? E como Eliel falou, a questão da prefeitura é um critério político de conveniência e oportunidade, né? E não nos cabe aqui questionar a administração. Mas, no que se refere aqui, à Casa de Leis, né, seria até incoerente da minha parte votar para manter o veto, sendo que nós participamos dessa proposta juntos, em conjunto, e assim o farei durante essa votação. Só questão técnica, presidente, se puder, para que não há, até porque eu estou aprendendo aqui ainda, a gente vai votar contrário ao veto. A gente permanece sentado.
Quem for contrário, levanta.
Contrário ao veto.
Isso aí. Perfeito. Permanece sentado.
Obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Boa noite, senhor presidente. Nobres colegas, nossos futuros vereadores, visitantes, servidores dessa casa. Também compreendo que os servidores dessa casa merecem esse abono, no entanto que já conversamos com alguns vereadores, com o presidente, e sou funcionário público também estadual, vou estar recebendo um abono do Estado, no valor de R$1.000, e como eu sou servidor público, eu gostaria também da valorização dos servidores, entendo também que cada poder tem o seu compromisso com as suas finanças, com os seus servidores, e gostaria muito que os servidores de João Neves também recebessem o abono, mas o prefeito tem suas justificativas, porém aqui deixo já aqui meu voto para derrubar o abono, porque, como diz o professor Liel, também sou muito bem servido pelos servidores dessa casa, e como nós temos um orçamento aqui diferente, derrubar o veto, e só agradecer aos servidores dessa casa aqui e já declarar meu voto contra o veto. Obrigado, boa noite.
O veto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O veto total ao projeto de lei da Câmara Municipal de João Neiva, 518 de 2024, foi reprovado. Foram protocolados nesta Casa de Leis com pedido de urgência os projetos de lei número 2067 de 2024, 2068 de 2024, 2069 de 2024. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 2067 de 2024, que autoriza o município de João Neiva a firmar convênio com a Associação de Beneficência e Cultura de João Neiva, objetivando o repasso de recursos financeiros. O pedido de urgência está em discussão. O pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. O pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador professor Liel.
Só para fazer um registro, que é muito comum a gente... Acho que é a quarta vez que a gente faz esse tipo de votação, né, em outras vezes, do repasse para o hospital. A gente tem uma responsabilidade muito grande, né, com o hospital de João Neiva. A gente sabe que o quanto que é importante para a população. Nós sabemos que muitos municípios carecem de uma estrutura como nós temos, mas a gente sabe e a gente reconhece as dificuldades que o hospital tem. Eu sinto muita falta, e eu senti essa falta ao longo desse mandato, de uma eficiência na fiscalização em relação aos recursos do hospital. Volto a dizer que a gente precisa talvez quebrar essa ideia de que fiscalizar é ser contra, de que exigir o serviço é estar praticando atos de oposição. Muito pelo contrário, quando a gente pede alguma solicitação, quando a gente busca informações, é no sentido de que a gente pode propor, né, melhorias e, ao mesmo tempo, não tem nenhum problema um vereador pedir, né, uma prestação de conta ao hospital. Infelizmente, eu senti muita dificuldade, né, um dos projetos que eu propus aqui nesta casa e que foi aprovado pelos colegas era que no hospital tivesse um cartaz onde qualquer cidadão que chegasse lá tivesse o horário dos médicos lá pregado, não só no hospital, como em todas as repartições de saúde, consultório odontológico, unidades de saúde. E eu senti muita dificuldade, porque toda vez que eu chegava lá no hospital, às vezes não tinha, às vezes estava errado, às vezes não estava atualizado. E eu confesso para os senhores que eu cansei, porque muitas vezes a gente era mal visto por estar exigindo algo que, ao meu ver, é muito simples, né? Começou o início do mês, coloca lá quem são os médicos que serão, que estarão prestando serviço e o horário, né? Eu passei por algumas experiências muito negativas no Hospital de João Neiva, de chegar lá às 5 horas da tarde e o médico dizer assim, ele foi tomar café. E aí eu disse, tá, mas ele volta quando? Eu não sei quando ele volta, não tinha resposta. Em outras situações, ele vai voltar meia hora depois, vai voltar 40 minutos depois, e isso eu tenho, né, documentado através do WhatsApp, que eu registrei a reclamação. Então eu fico pensando assim, se eu como vereador, com a consciência cidadã que a gente tem dificuldade, imagine aquela pessoa que muitas vezes não tem um conhecimento um pouco mais, uma cultura um pouco mais avançada que a gente tem, qual a dificuldade que ele vai ter? E assim, se nós estamos votando um repasse para o hospital e esse repasse é público, ainda que o hospital seja uma instituição que não é pública, mas que recebe recurso público, cabe sim a nós fiscalizar. Então, eu gostaria de fazer esse registro. Infelizmente, eu não senti um acolhimento melhor, como eu gostaria de ter em relação ao hospital, e até mesmo um certo apoio dos meus pares em relação à fiscalização do hospital. Assim, eu quero acreditar muito que esse processo seja quebrado, né? Agora com a vereadora Dete aí mais efetiva, ela que conhece um pouco mais do hospital, talvez conhece essa questão das dificuldades e que tenha um olhar mais especial, não só ela, né, como todos. Mas eu estou me referindo a ela porque ela tem um conhecimento um pouco melhor. Quando se trata de educação, eu tenho conhecimento e sei das dificuldades e entendo e reconheço, né, aonde um diretor de uma escola pode ir, aonde ele não pode, aonde um professor pode ir, aonde ele não pode. E talvez, na mesma, fazendo uma analogia, a vereadora Dete possa fazer aí um excelente trabalho e que sempre será em prol da população. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra a vereadora doutora Simone.
Boa noite a todos, nobres colegas, vereadores deste mandato, vereadores eleitos do próximo mandato. Eu quero falar em relação, não especificamente desse projeto, eu aprovo em relação ao hospital, mas eu quero aproveitar, vereador Eliel, e aproveitar a sua fala em relação à fiscalização e dizer que eu acho que o nosso papel é nada mais é do que fiscalizar. E eu saio desse mandato com um sentimento ruim em relação a isso, porque a fiscalização, porque todos os meus pedidos de fiscalização desta Câmara, todos foram negados. Então, assim, quando a gente para e pensa, como o Eliel falou, não é nada pessoal, não é nada para ofender, a gente não sai, a gente não entra aqui sabendo, a gente aprende, a gente cresce, a gente amadurece, só que a gente entende que ser vereador, a gente só aprende sendo vereador, porque é experiência. E essa experiência que eu vim para cumprir, isso me gerou desgaste, me gerou desentendimento, gerou, às vezes, até certa inimizade desnecessária, porque eu acredito que aqui, quando eu venho para cá, quando eu me propus a ser vereadora, eu me despedi de tudo, de vaidade, do lado pessoal, me expus, fui para a rede social, sim, mas não foi para ofender, foi para fiscalizar. Mas nesta Câmara, eu quero deixar aqui registrado uma certa decepção, não de pessoas, mas assim, de como foi feito o processo, como foram as decisões, como foram os votos, e é isso. Então, assim, espero muito que essa Câmara fiscalize, que não veja isso como ofensa, que não veja isso como oposição a prefeito. Sabe, Dete, não é isso, não é isso. Eu acho que todo mundo tem maturidade, se tem uma dúvida ali, vamos juntar para cá, vamos ficar para lá, não. Tudo foi contrário, porque eu fui rotulada como oposição. Mas, assim, estou muito bem, eu acho que eu fiz tudo o que eu que eu quis fazer, faria tudo de novo. Pena que nesse processo eu tenho uma personalidade que eu guardo algumas coisas e depois eu esqueço. Mas enquanto eu não esquecer, fica no meu coração. E eu estou indo assim, me despedindo desse mandato, me despedindo dessa sessão, dando vibrações positivas para vocês que vão ficar, que vão voltar, que foi a primeira vez, e que vocês façam um mandato de fiscalização. Tá? Que nosso município em nenhum momento teve roubo, prefeito que roubou, Micula que roubou, não teve nada disso. Não é isso. Fiscalização não é isso. Fiscalização é muito mais do que isso, é ajudar o executivo. Porque muitas vezes, eu não estou falando do Micula, podia ser qualquer prefeito, quando você se propõe a fiscalizar, você ajuda o executivo. Porque às vezes é um braço que o prefeito, que o secretário não consegue alcançar. Eu acho que nós estamos aqui é para isso. É para isso. Muito obrigada e boa noite.
Com a palavra, vereadora Dete.
Eliel, você foi muito assertivo na sua fala, você bem objetiva, né? Porque vai ser no dia a dia mesmo, né? E tem que desconstruir, de fato, muita coisa, né? Eu entendo que se o executivo cumpre com a parte dele, porque nós somos gestão plena e tem uma responsabilidade que é 100% do executivo, então, se ele está cumprindo com a parte dele, não tem por que o legislativo não fiscalizar. Muito pelo contrário, aquilo que você falou, é um recurso público. Hoje eu conversei um pouquinho em relação ao hospital, quando eu vi que era o convênio do hospital, né? Me parece que foi aprovado o mesmo valor de 2000 desse ano vigente, mas com um prazo aí de janeiro de uma nova negociação. E o hospital é a saúde, né? Como todo mundo sabe, como você falou, você é educação, né, Liel? Eu sou 100% saúde. Foram 34 anos da minha vida vivenciando, respirando saúde. E uma das minhas bandeiras é a saúde. Eu lembro aqui, eu estou olhando aqui para o Mário, para o Ademir, para o prefeito também, eu acho que só, que foram, quando eles estavam aqui na Casa de Lei, foram altamente firmes, se posicionaram em todo momento que o hospital precisou. Na verdade, teve muitos momentos que o posicionamento e a salvação veio daqui, não foi do executivo, foi dessa Casa de Leis. Então, a gente tem um papel, a partir de 2025, importante, né? Eu já me propus com o presidente, a apoiar, a ajudar. Existem muito mais coisas que precisam estar dentro da lei do que vocês imaginam. Só quem conhece é que sabe. Mas tem muita coisa. O trabalho ele é grande. Mas é um trabalho que tem que sair daqui, da união daqui, de todo mundo se unir. Nada de ego, nada de vaidade, né? Porque a população... Você está injetando dinheiro, você injeta dinheiro, e a população não sente. A população só reclama. Está injetando dinheiro. E a população tem que começar a sentir a importância do Hospital de Janeiro. Tem que começar a sentir a importância. Porque uma das coisas também, tá, gente, é fato. Isso não é só a nível de João Neiva, é geral. Um dos maiores problemas da saúde é gestão. Pode injetar o dinheiro que for. Se não tiver gestão, vai continuar sem entregar resultados. Então, não só de João Neiva, mas na saúde geral, os problemas que os municípios vivenciam é de má gestão. Mas a gente está aí para contribuir, né, a partir do ano de 2025. E eu vou mergulhar muito nisso, eu quero estar muito presente, por quê? A Simone falou algo que eu só tenho os 6 meses que eu estou aqui nessa Casa de Leis. O vereador, uma das missões dele é fiscalizar. Para fiscalizar, ele precisa de quê? De informações. Como é que ele vai fiscalizar essa informação? Eu até agora estou aguardando retorno, eu não tenho informação. que eu já poderia ter contribuído, é aquilo que Simone falou, não tem que olhar a gente como inimigo. A campanha acabou, gente. Está todo mundo agora no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que é se unir em prol do povo. Eu até agora, eu poderia ter ajudado algumas coisas, mas não fiz. Porque até agora eu não obtive resposta. Porque eu espero que a partir do ano que vem, porque nós somos autoridades. Na hora que eu entro aqui dentro, eu sou uma autoridade. Não pode ser negado a autoridade de informação. Será que a gente vai precisar ir no Ministério Público para a gente ter informação? Como é que a gente vai fiscalizar essa informação? A gente precisa disso. A gente precisa melhorar isso, tá, Mário? Ademir, Matheus, Celso, melhorar isso para 2025. Porque eu, como eu falei com vocês, foi um mandato só de 6 meses. Mas agora eu vou mostrar para que eu vim. Não consegui, porque foi, entrei campanha e a gente já finalizando. Mas o povo criou uma expectativa, Indete. E eu vou mostrar para o povo para que de fato realmente eu vim. Mas com respeito, com diálogo, contando com os nobres colegas aqui na Câmara. Tá? Só isso mesmo.
O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 2067, de 2024, foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei 2068, de 2024, que modifica disposições da lei municipal número 3.672, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025. O projeto está em discussão. Desculpa, o pedido de urgência está em discussão. Pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Pedido de urgência foi aprovado. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 2069, de 2024, foi aprovado. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei número 2069, de 2024, que altera disposições da Lei Municipal número 3.341 de 2021 e das outras providências. Pedido de urgência está em discussão. Pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, sentado. Quem for o contrário, que se levante. Pedido de urgência foi aprovado. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número 2069 de 2024 foi aprovado. Projeto de lei número 2019 de 2024, que dispõe sobre o percentual de ocupação de cargos comissionados por servidores do cargo efetivos na estrutura da administração, será arquivado conforme o artigo 128 do Regimento Interno. Informo que o projeto de resolução da Câmara Municipal de João Neiva 005 de 2024, de autoria da mesa diretora, que altera disposições da lei da Resolução da Câmara Municipal 003.
Pela ordem aqui, eu gostaria que fosse registrado em ata que o projeto 2019 ele foi devolvido porque a gente não recebeu a resposta do Executivo para que futuramente a gente tenha aí uma certa respaldo, né? Por que não votamos esse projeto? Eu sei que está no regimento, sei que é regimental, mas assim, a gente não está votando por questão de que não recebemos, né?
Então, está registrado toda a sessão, eu li.
Ok, mas hoje você leu só que ele foi devolvido.
Sim. Atendendo o pedido do vereador, peço que fique registrado em ato. Informo que o projeto de resolução da Câmara Municipal de João Neiva, número 005 de 2024, de autoria da mesa diretora, que altera a disposição da resolução da Câmara Municipal de João Neiva, número 003 de 2022, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de João Neiva, foi protocolizada com pedido de urgência e será submetida à deliberação do plenário. Pedido de urgência está em discussão. Pedido de urgência está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Pedido de urgência foi aprovado. Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for o contrário, que se levante. Projeto de lei número Desculpa, projeto de resolução número 005/2024 foi aprovado. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Simone.
Vou deixar aqui o meu agradecimento a todos dessa Casa de Leis, todos vereadores dessa gestão, da próxima gestão. Falta o Valdemar. E que vocês façam uma gestão abençoada, iluminada, e que nunca acha que fiscalizar está relacionado a roubo, a extorquir valores, a recursos. Deixo aqui isso. Fiscalizar não está totalmente ligado a isso, e sim ajudar o executivo. Que Deus abençoe todos vocês, o prefeito, o vice-prefeito e João Neiva inteira. Obrigada. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Dete.
Eu quero saudar aqui o nosso prefeito, né? Saudar os vereadores eleitos, Matheus, Mário, Celso, Ademir. Saudar todos os vereadores aqui presentes e dizer o seguinte. Mantovani, Evandro, Fará, Simone, Willi, Eliel, sintam-se muito abraçados por mim. Eu tenho muito respeito por cada um de vocês. Fiquei muito pouco tempo com vocês, né? Somente 6 meses, mas sinto-se abraçados mesmo, tá? E eu queria falar sobre o Willi, em especial, né? Porque nós entramos juntos, fizemos a jornada juntos. Eu fiquei muito triste quando ele se posicionou, né? Que ele não teria interesse em retornar, em participar do pleito. E tive a oportunidade na caminhada, eu conhecia muito o Valdemar, mas o Willi não. E é tão bom quando a gente encontra pessoas, né, que a gente tem afinidade. O William é uma pessoa muito especial, é um cara muito inteligente. Vou sentir muito sua falta, viu? Agora o presidente da OB, né, tem bastante demanda aí. Mas, para mim, o William foi uma honra muito grande. Um ciclo pequeno, mas estar ao seu lado foi muito bom para mim. Tá? Desejo assim, eu sei que você já é sucesso, eu já olho para você, já vejo você numa projeção grande na sua vida, eu sei que você jamais será pequeno, porque o sucesso está em você. Desejo toda a prosperidade e dizer que eu estou à sua disposição para o que você precisar. Tá?
Com a palavra, o vereador doutor William de Barros.
Ele quer falar depois.
Pode falar, Ariel.
Bom, primeiramente agradecer a Deus, né, sobre todas as coisas, sobre tudo. Acho que sem Ele a gente não estaria aqui, né? Eu acho muito bacana, diante de toda a sociedade que nós estamos vivendo, de toda a polarização política, ideológica, religiosa, esta casa ainda sustenta o início da sessão com a Bíblia, né? Não sei quanto tempo isso vai durar, né? Porque a gente sabe que hoje em dia é muito difícil quando você fala de Deus, né? Eu acredito em algo muito maior do que o Deus que é muito falado, muito pregado por muitas pessoas. Eu acredito que Deus está nos nossos acertos, está nos nossos erros, né? E diz muito ao que eu vivenciei aqui nesta casa. Nunca foi minha pretensão política me candidatar, né? Quem me conhece, quem conviveu comigo sabe muito bem disso, mas que eu enfrentei o desafio. Muitas pessoas me aconselharam a não entrar, e muitas pessoas me aconselharam a entrar, né? E aí eu pedi orientação a Deus, recebi a ideia de que era para eu estar aqui, até porque eu falei, olha,
seja o que Deus quiser. Se o resultado for positivo, é porque Ele permitiu. Até porque a gente não sai de casa se não for da permissão dEle. E ao longo desse período, a gente aprende muita coisa. Né? A gente aprende a ser diferente, a ser igual. A gente aprende coisas que a gente deveria ter feito, coisas que a gente não deveria ter feito. Eu sou muito humilde para isso. Né? Acho que a Dete falou que eu faria tudo de novo. Né? Eu sou muito humilde. Eu falo que eu não faria tudo que eu fiz. Né? Eu acho que existem algumas coisas que eu não faria, existem alguns atos que eu não cometeria, e existem alguns atos que eu faria, sim, faria novamente. A gente, infelizmente, a gente não é super-herói e a gente também não é Deus que acerta tudo. Né? Eu acho que diante disso a gente tem a agradecer a cada um dos senhores e das senhoras e também, né, me desculpar se em algum momento... Se não, né? Que tem gente que pede desculpa assim, se eu errei, né, eu peço desculpa. Isso é coisa de gente soberba. Não, eu errei com os senhores, acertei com os senhores, e é por isso que a gente tem que ser humilde e pedir desculpa. Né? Pedir desculpa aos servidores, agradecer aos servidores também. Às vezes a gente, por um impulso, a gente diz coisas que a gente se arrepende. Por um impulso, a gente deixa de dizer coisas que a gente deveria ter dito, mas eu vou relembrar uma fala que eu disse naquela sala de reuniões. Eu quero sair daqui, dia 31 de dezembro, com o coração mais muito limpo. E eu sei que eu estou saindo daqui com o coração limpo, né? Com o coração cheio de gratidão, cheio de aprendizagem, e que a minha decisão de não voltar, né, de não retornar, é uma decisão que eu tomei desde o primeiro ano. Né, os senhores vão saber, os senhores vão relembrar que lá no início eu falava eu não volto, por várias situações, por vários motivos. Sei que eu posso contribuir, não com a população de João Neiva, eu posso contribuir com a sociedade. Né, graças a Deus. Eu, com muita luta, eu conquistei aí a função, a nobre missão de ser professor. E, como o prefeito falou, sou cidadão linharense, mas não é nada disso. Né? Minha terra é aqui, né? Estou voltando, né? Em breve. Mas, assim, que é muito legal aonde você está. As pessoas chegam para você e dizem assim, nossa, Eliel, por você eu estou dando aula. Por você, eu conquistei minha cadeira, né? Que o professor fala muito cadeira, né? É por sua culpa que eu consegui minha cadeira. E isso, assim, te enche de gratidão, em saber que você está contribuindo para alguém. Né? Quando você vê os alunos que passaram pela gente tendo uma profissão, tendo uma missão, né, a ser cumprido, isso é muito bom. Essa é a missão. E, assim... Ser vereador me fez, né, crescer enquanto pessoa. Para mim é um divisor de águas. Existe o professor Eliel antes de ser vereador e o professor Eliel após ser vereador. E muitos atribuem a Charles Chaplin, né, outros atribuem a muitos outros atores, né, autores. Diz que quando a gente não vai sozinho, né? A gente carrega um pouco de cada um e deixa um pouquinho da gente. Então é isso que eu entendo, né? Eu estou saindo, estou carregando um pouquinho de cada um de vocês, não só dos vereadores, mas dos servidores também, também estou deixando um pouquinho. Chegou aos meus ouvidos uma pessoa dizendo assim, olha, você vai ser vereador, mas não seja como ele é ou não, né? Porque o Eliel foi assim, foi desse jeito, foi dessa forma. E assim, eu até poderia ficar chateado com isso. Eu poderia falar, poxa, essa pessoa falando isso, né, me conhece, sabe quem eu sou, sabe das minhas intenções, falando dessa forma. Mas como agora a gente amadureceu, a gente pensa assim, que bom que essa pessoa teve a coragem de fazer esse conselho. Porque eu não quero que ninguém seja igual a mim. Porque João Neiva precisa de pessoas melhores do que eu. Né? Eu não quero que ninguém seja igual a mim, eu quero que as pessoas aprendam com os meus erros e com os meus acertos e consiga contribuir com a cidade, com esta casa, com as pessoas, e que eu possa estar agora como cidadão João Neivense, sabendo que existem 9 pessoas aqui que estão dispostas a avançar um pouco mais sobre João Neiva. Muito obrigado e novamente agradecer aí a cada um dos senhores.
Com a palavra o vereador Dr. William de Barros.
Obrigado, presidente. Bom, eu disse na última sessão que hoje faria algumas considerações, né, sobre nosso breve mandato, né, Ded? Agradecer a Deus pela oportunidade de ter sentado nessa cadeira, que era um sonho que eu tinha e consegui realizar. Foi difícil, mas nada é fácil. Tudo que é bom é difícil. Se fosse fácil, né, não teria o valor. Eu digo que algumas coisas têm preço, outras têm valor. E ser parlamentar na cidade que você nasceu, na cidade que você ama, é uma coisa que tem valor. Acredito que todos aqui que disputam a eleição sabem desse valor, sabem do peso, da responsabilidade que é ser um parlamentar, né, e ter sido aprovado pelo povo, né, no processo eleitoral. Tem uma frase de um político, eu não vou citar o nome, porque eu não tenho certeza se foi ele que disse, mas eu ouvi de um deputado estadual, ele disse o seguinte, que a política não é para covardes, né? Então a política é para aqueles que de fato têm vontade e coragem para enfrentar os desafios. E aqui nessa casa, nesse breve mandato, eu pude amadurecer muito com o que eu vivi, com as pessoas que eu compartilhei conhecimento político, né? Eu cresci no meio da política desde criança, acho que meu pai foi vereador na primeira legislatura, quando o João Neiva foi emancipado, eu cresci, né, muitos servidores dessa casa, o Luiz, por exemplo, conheço desde pequeno, lembro do Luiz aqui, tinha sessões, aí tinha o evento lá no Barroso, né, o pessoal se reunia depois da sessão lá, eu lembro muito bem, e assim, é uma grande honra estar aqui, né, muito bom mesmo ter a oportunidade. O prefeito, o qual cumprimento, Vossa Excelência, na palavra dele, ele diz o seguinte, às vezes a gente perde ganhando. Eu acredito que eu perdi ganhando a eleição de 2020, porque quando não ganhei lá no dia 3 de outubro, né? 15 de novembro, né? Que foi postergado lá por causa da pandemia, e por questões profissionais, eu fui morar em Aracruz, e aí minha advocacia, graças a Deus, durante esse período evoluiu bastante, então perdi ganhando, e no tempo de Deus pude ter a oportunidade de retornar para cá, para ser parlamentar, né, e ocupar essa cadeira. O Eliel falando aqui sobre os erros e acertos, eu acredito que nós devemos nos arrepender daquilo que não fizemos, né? Então, todo parlamentar que passou, eu tenho certeza que, errando ou acertando, fez na melhor das intenções, né? O objetivo final sempre é o melhor para a população, para o povo de João Neiva. Dete, agradeço as palavras a mim proferidas e de forma recíproca, né, digo também que foi uma grande honra a gente que encarou um processo judicial moroso, pesado, né, desgastante, né, e nunca foi pessoal contra ninguém. Né, depois a gente até conversou sobre isso, nunca foi pessoal. Foi uma questão jurídica, né, que deve ser feita, né, por aqueles que... A natureza do vereador é fiscalizar. Né? Então, a fiscalização deve começar lá atrás no processo eleitoral. Né? Se, como eu disse no início, a política não é para covardes, não se pode acovardar, né, nas questões que envolvem a política. Né? E tivemos o êxito de vir para cá. Então, aqui o Heraldo, eu agradeço, né, o companheirismo de durante 6 meses, que parecem aí 4 anos, né? O Edilson Montovani, meu irmão Marcelo Campostrinho já conhecia, né, e brilhantemente exerce o seu mandato. Júnior, D'Ambrosio, Boca Lisa. Também conheço desde criança, quando já disputava a eleição lá atrás. Né? Glauber Tonão também, Fará, conheci da época da escola, do ginásio. Simone também, Dete, não preciso nem mencionar. Eliel também, que aprendi bastante com ele aqui. Os vereadores novos, né, que... Alguns vão retornar. Acho que de novo é o Matheus, né? Ademir, Mário, Celso, Valdemar, que não está presente. Parabéns mais uma vez pela eleição de vocês. Isso demonstra que o povo quis que voltassem, que retornassem a essa casa, né? E eu tenho certeza que vão representar muito bem o município de João Neiva aqui. Espero que durante esse mandato, como a Edete falou, a gente entrou no meio do pleito eleitoral, né? Eu não me coloquei à disposição nesse pleito, pretendo me colocar no próximo, né? Mas esse eu já tinha um projeto para a eleição da OAB de Aracruz, que eu já vinha trabalhando naquilo, não podia abrir mão daquele projeto, e graças a Deus, era mais um sonho que eu tinha, de ser presidente da classe, o qual eu, a minha profissão, né, de onde eu tiro meu ganha-pão, que a política passa, mas a nossa profissão fica. E espero que desse mandato, se eu não ajudei, espero não ter atrapalhado, né? E acredito que também é uma forma de colaborar com o município, com que as boas práticas políticas continuem, né? O trabalho continua, como diz o prefeito Micula. Parabenizo também pela eleição e pelo brilhante mandato como prefeito, né? Que as urnas disseram, as urnas não mentem, os números não mentem, né? Os gráficos não mentem, os votos não mentiram, que mereceu a reeleição porque fez um excelente trabalho e deve ser reconhecido, como foi reconhecido pelo povo de João Neiva, né? E acredito que fará também um brilhante trabalho pelos próximos 4 anos. Bom, eu finalizo então as minhas palavras, agradeço a todos, né, que estão aqui presentes, agradeço aqui o secretário Alan também, que durante esse período, né, agradeço a presença, e durante esse período é público e notório a sua participação contribuindo com o município de João Neiva. A gente vê a questão das escrituras, né, toda essa questão fundiária, né, que exerce com um grande brilhantismo, né, e espero que o senhor continue contribuindo, né, com João Neiva, né, tem muito a contribuir e é também uma grande liderança política para o município de João Neiva. Agradeço a todos, as minhas escusas, né, a qualquer atitude que talvez tenha tido aí, que possa ter ofendido alguém, mas nunca, jamais foi a intenção. E pretendo, no próximo pleito, disputar mais uma vez. Eu sempre digo que a gente tem um compromisso com a disputa, né, e a vitória, se vier, é consequência do trabalho. Muito obrigado a todos, né, Feliz Natal e Ano Novo aí, e 2025 vai começar com todo o gás aí na Câmara Municipal de João Neiva. Infelizmente com 2 a menos, mas eu acredito que a representatividade, mesmo que tenha sido reduzida, vai ser muito bem feita pelos ilustres vereadores eleitos.
Com a palavra, vereador Heraldo.
Boa noite, presidente, novos colegas. Queria aqui agradecer a Deus por nós estarmos na última sessão de 2024. Isso para mim foi uma aprendizagem muito grande. Queria agradecer os servidores dessa casa por ter me dado dicas muito importantes que a gente tem que fazer, o companheirismo que tiveram com a gente, as dúvidas que nós tivemos, que eu estive, e também com meus colegas. Edilson, parabéns. Você foi um companheiro muito importante. Você deixou seu legado aqui no município. Como está saindo, mas está saindo vitorioso. Você deixou seu legado, muito importante. Eliel também, Eliel, parabéns pelo seu trabalho. Você deixou o seu legado no município, muito importante, que nós tivemos crescimento muito importante no nosso município. Por quê? Essa Câmara ajudou o Executivo, trabalhou com o Legislativo, trabalhou com o Executivo. Aonde é que você vê o crescimento do município foi com nós aqui. William, parabéns por ter trabalhado com você esses 6 meses, mas foi muito bom. Eu tenho só te agradecer. Você também é um vitorioso, fez parte do crescimento do nosso município. Dete, você também foi uma excelente pessoa, os 6 meses que esteve aqui. Queria parabenizar as boas intenções que você teve e tem. Nós vamos estar aqui juntos, se Deus quiser, e a gente vai estar presente. Doutor Simone, parabéns pelo trabalho. Você deu essa dedicação, você contribuiu com o seu município, muito importante o seu trabalho. E aí, você sabe tudo, porque você deixou seu legado aqui. Seu legado é muito importante, que todo mundo vê isso. Uns não vêem, outros vêem. Mas é o importante vocês estarem saindo daqui com toda a sinceridade de vocês. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu companheirismo. Você foi uma pessoa importante. No início eu te pedi muitas informações, muitas. Coisa que eu tenho aprendido nesse mandato meu, foi uma pessoa, você também, com todos os colegas. Foi muito bom estar aqui com você. Você não perdeu, você foi vitoriosa, porque você está saindo consciente, tranquila. Parabéns e conte comigo. Qual que você precisar de qualquer coisa, nós estamos aí. Presidente, parabéns. Obrigado. Por você ter essa capacidade que você teve de conduzir esses dois biênios aqui com todas as turbulências que nós tivemos. Obrigado. Aí, você, parabéns. Nós vamos estar aqui juntos, vamos dar do seu lado aqui, do que quiser. Evandro, obrigado pelo companheirismo seu. Nós somos parceiros, nós lutemos muito com o nosso município, que é uma coisa que a gente tem que guardar o que é bom. O que é ruim, você tem que descartar. Porque tem uma coisa muito importante na vida da gente. Coisas boas se guardam no coração. Coisas ruins, você joga no lixo. Que aquilo ali, você perdeu não, você é um vitorioso. Por que você é um vitorioso? Porque você deita e levanta com a cabeça no travesseiro sem deixar registro de falcatrua nenhuma. Nenhum dos nossos vereadores, nós estamos aqui. Essa Câmara aqui foi muito competente, que eu peço muito a Deus que na próxima 2025 a 2028, que Deus ilumine essas cabeças nossas, que é uma coisa muito importante. Que Deus te ilumina no seu negócio. Você sabe que eu sou o seu parceiro, você é meu parceiro. A gente está sempre junto. Se Deus quiser, a gente vai. Nós vamos estar fazendo muitas coisas ainda. Júnior, eu queria te agradecer imensamente pelo companheirismo que você teve comigo. As dúvidas que a gente tirou. Isso aí é uma coisa que nós temos. Não, tem que guardar. É o que eu falei. O bom você tem que guardar no coração. O ruim você joga no lixo. Isso aí eu estou aqui à disposição. Nós vamos voltar para cá com toda sinceridade, com toda honestidade, mas nós vamos fazer um excelente trabalho. Obrigado pelo companheirismo. Marcelinho, parabéns pelo seu trabalho nessa Câmara. Te admiro muito. Quero que te agradecer as informações que você me passou, as dúvidas que você me tirou. É uma coisa mais importante que a gente tem. É ter um amigo bom. Que tendo um amigo bom, você não precisa de um inimigo ruim, não. O inimigo ruim, ele fica de lado. Isso aí é uma coisa que a gente tem muito importante. Prefeito, eu queria aqui te agradecer imensamente por tudo que você mostrou nesse município. Você dedicou nesse mandato seu. Você sabe que você pode contar comigo todo momento. Eu estou aqui à disposição. A gente vai sempre ser parceiro. Não vai deixar de ser parceiro. Por isso que eu te digo, peço desculpa, às vezes a gente ofende as pessoas, mas às vezes, de repente a pessoa fala as coisas com pouco pensamento, com poucas coisas, mas eu acho que você fez um bom trabalho em 2020 a 24, vai fazer Deus vai te iluminar, te proteger, um 2025 a 2028, acompanhando para nós aqui. Demi, eu queria te parabenizar, que nós fomos eleito junto no mesmo partido. Eu acho que nós vamos ter uma parceria muito forte nessa Câmara, que nem nós tivemos. Nós tivemos um conflito muito grande, mas graças a Deus, Deus iluminou um caminho para nós. E nós estamos aqui hoje com todo respeito. Matheus, queria te convidar aqui, pela primeira vez que você é candidato a vereador, vem para essa casa de lei, com a cabeça erguida, com o coração aberto, pedindo informações, aceitando fazer igual o outro, aceitando as dúvidas e aceitando as críticas. Porque aqui, nessas mesas não tem crítica, mas tem as oportunidades. A oportunidade, ela aparece para todo mundo. Mário, eu queria te pedir um companheirismo. Parabéns por você estar aqui com a gente. Você já legislou essa casa de lei, tem uma excelente experiência. A gente tem que aprender com quem tem experiência. E a gente tem que valorizar quem tem experiência, uma coisa mais importante que a gente tem aqui. Se Deus quiser, janeiro de 2025, nós vamos estar aqui. Celso, queria aqui te agradecer também, imensamente, por estar presente nessa caminhada que nós fizemos junto, eu, você e Evandro, lá com o deputado, governador, nós fizemos um bom trabalho. Hoje, graças a Deus, a gente tem um bom legado, porque nós fiquemos honestos, nós fiquemos de alma limpa, nós fiquemos, graças a Deus, com todo o carinho, o respeito do município. Obrigado pela sua parceria. Luiz, obrigado pela sua, seu companheirismo. Você me informou muito nessa Câmara de Aqui. Obrigado por tudo. Eu queria aqui agradecer a Deus, primeiramente, e pedir uma salva de palmas para os vereadores que não foram eleitos. Por quê? Mas são vitoriosos, mas fizeram um serviço pelo nosso, deixaram um legado pelo nosso município. Uma salva de palmas para eles.
Com a palavra, vereador Edilson.
Boa noite a todos. Quero, primeiramente, agradecer a Deus, né, a oportunidade de ter ficado 4 anos, né, aqui nessa Casa de Leis. Assim como o Eliel falou, que não era o sonho de consumo dele, como se diz, né? Tem gente que luta para poder, né, ter um mandato de vereador. Esse não era o meu desejo, para falar a verdade. Acho que todos aqui sabem muito bem disso. Não era um sonho meu ser vereador. Como se diz, entrei nessa de gaiato, né? Não tinha intenção nenhuma. Mas algumas pessoas, alguns amigos me chamaram e, né, fizeram força para que eu viesse, eu vim. Mas eu agradeço a Deus pela oportunidade, né, de estar aqui, podendo contribuir para o meu município, né, onde eu nasci, onde eu estou até hoje. Tenho a minha empresa, tenho a minha família aqui nesse lugar, né? Lugar bom de se viver, né? Como o nosso prefeito fala, João Neiva é um lugar bom de se viver, bom de se morar. Então, assim, eu quero agradecer imensamente a Deus e depois agradecer, né, a parceria de cada um de vocês, vereadores que estão aqui, né? Aqueles que já não estão mais aqui no mandato, como a Cíntia, né? O Celso, mas que sempre esteve presente aqui, né? E agradecer ao companheirismo de cada um de vocês, né? Tivemos nossas dificuldades, tivemos nossos embates, tivemos nossos impasses, né? Como o Eliel falou, não vou dizer se magoei alguém, né? Que a gente sempre acaba, através das nossas decisões, às vezes tomando atitudes que não agrada a todo mundo, mas é isso que é uma casa de leis, né? São 11 cabeças pensando, então nem todo mundo pensa igual, mas que as minhas atitudes, as minhas decisões, foi para o bem do nosso município, foi para o bem da nossa cidade. Então, se alguém se sentiu ofendido, eu peço aqui, deixo aqui minhas desculpas, né, por algum ato, por alguma palavra, às vezes, que foi dita. E dizer para os novos vereadores aí que têm esse mandato 2025-28 pela frente, vocês possam continuar cuidando do nosso município. Eu sei que cada um lutou para ser eleito nesse mandato e eu creio que vocês vão ser bem-sucedidos. Porque João Neiva hoje é uma casa que está em ordem, né? Então, quando se encontra uma casa em ordem, as coisas tendem a continuar acontecendo no nosso município. Nosso município está em ordem. Quero aqui agradecer ao prefeito, né, pela parceria, pelo companheirismo também. Sempre que precisei, tive lá no gabinete dele, ele prontamente nos atendeu, né, com as nossas demandas, né? E agradecer também aqui os servidores dessa casa, o Dr. Luiz. Sempre que tive alguma dúvida de algum projeto, de alguma coisa aqui dessa Casa de Leis, procurava, né? Ele tirava as dúvidas, esclarecia algumas dificuldades. Agradecer ao nosso presidente, né? Que, como o Heraldo falou, conduziu com braço de ferro, né, essa Casa de Leis, em meio às tribulações que tivemos aqui, as dificuldades, mas que foi um presidente que atuou muito, assim, com sinceridade, né, com humildade à frente dessa Casa de Leis. E espero que o próximo presidente que sentar nessa cadeira aí continue também nessa pegada, sendo uma pessoa humilde, ouvindo a opinião dos outros vereadores, entendeu? Não tomando decisões sozinho, né? Esse foi o mandato do nosso presidente durante esses 4 anos. E agradecer a cada um, né? O Marcelo, o Juninho, Evandro, a Pará, Simone, a Dete, o Willen, né? Que chegou agora no final, o Eliel, o Heraldo, pelo companheirismo, né? De todos os dias estarmos aqui juntos, todas as sessões, né? Fazendo o melhor para o nosso município. Então, eu queria agradecer, como já falei, primeiramente a Deus e depois a cada um de vocês e dizer que continuo sendo morador de João Neiva, continuo sendo cidadão joaneivense, vou contar com cada um dos vereadores eleitos aqui. No que eu precisar, pode ter certeza que eu vou procurar vocês, né, para estar pedindo ajuda, pedindo apoio de vocês. E estamos aí à disposição também. Quando precisarem de mim para qualquer coisa, vou estar aqui, né, sempre à disposição, podendo fazer aquilo que é o melhor para o nosso município. Beleza? Obrigado. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Boa noite novamente. Obrigado, senhor presidente. Dar boas-vindas aqui ao nosso secretário Alain. Aproveitar a oportunidade para parabenizar o trabalho que vem desempenhando à frente da sua pasta. Obrigado pela presença, obrigado pelo apoio e parabéns pelo trabalho. Dar boas-vindas aqui ao nosso prefeito municipal. Aproveitar o momento para parabenizar a sua gestão aí de 4 anos. Como o nosso amigo e irmão Willen diz, as urnas falaram por si e pelo trabalho que você desempenhou à frente desse município. Mandar aqui um parabéns aqui de coração para os vereadores eleitos, né? Ademir, Matheus, Mário, Celso, Valdemar, conversei com ele por telefone hoje. Aliás, eu converso com ele todos os dias, né? Que se eu não ligar, ele me liga. Dizer que eu tive a oportunidade de trabalhar um mandato ao lado de Ademir. Ademir é quieto, é calmo, mas uma pessoa de muita sabedoria. Não tenho dúvidas que vai fazer um brilhante mandato, como fez aos outros. Parabéns pela vitória. Parabenizar aqui Matheusão aqui, meu amigo, parceiro de partido. Conheci ele antes da política aí. É uma pessoa muito centrada, muito inteligente. E não tenho dúvidas, Matheus, que vai fazer um brilhante mandato nesse próximo ano que se achega aí. Meu amigo Mário Reale, amigo de infância, as famílias conhecidas, somos Gessioli, participamos de um mandato aí, tivemos algumas discussões mais um pouco calorosas, mas sempre respeitosas. É um parceiro, é um lutador pela comunidade, é uma pessoa que eu admiro muito e me espelho muito em você, Mário, pela dedicação que você tem pela sua comunidade. Te admiro muito e não tenho dúvidas que você vai ser um parceiro aí e um guerreiro nessa Câmara Municipal. Meu amigo Celsão, eu falo para vocês que o Celso é tão presente nessa Câmara aqui que um dia, Dete e Willen, eu cumprimentei todos os vereadores e fui para casa. E lembrando de todo mundo que eu cumprimentei, eu lembrei que eu não tinha cumprimentado o Celso. Aí eu liguei pro Celso, falei, Celso, tô te ligando para pedir desculpa porque eu não te cumprimentei. Ele falou, aonde? Eu falei, na sessão. Mas eu não tava na sessão. Aí eu lembrei que o Celso já não era mais vereador. Então eu pedi desculpa, mas aquele estigma de você estar com aquela pessoa ali. E para mim, você continua vereador nesse período que você ficou afastado, né? Tenho certeza que você também vai fazer um grande mandato. Um abraço aqui para minha amiga Fará. Fará aqui, a gente confidencializou muitas coisas aí num período que nós passamos aí num período turbulento nessa Câmara. Eu acho que a Fará é uma das vereadoras que mais ficava na rua aí, né? Vendo as demandas, projetos, requerimentos. Você foi uma grande vereadora. Te parabenizo pelo trabalho que você fez, pelas vezes que você chorou aqui, pelas vezes que você fez a gente chorar, seus discursos. Você chorou bastante, mas a gente via que era do seu coração. Vamos fazer. Parabéns pelo mandato. Um abração aqui para o meu amigo Evandro. Uma vez botei um apelido Evandro de prefeitinho, que eu sempre achei que ele era o prefeitinho de Santo Afonso. E continuo achando. um amigo, um guerreiro, um parceiro. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu mandato. Você foi um vitorioso, como diz Heraldo. Batalhou, lutou. Não foi dessa vez, eu tenho certeza que vai ser das outras. Tenho certeza que você não desiste. A sua comunidade clama pela sua ajuda, pelo seu apoio. Eu admiro muito você pela sua perseverança, pelo seu respeito em toda essa caminhada. Parabéns, meu irmão. Você merece muito. Desanima não, que você tem tudo pela frente. Dá um abraço aqui para o meu amigo Júnior. Eu digo que foi uma das coisas que a política me deu aqui, foi esse amigo aqui, Júnior. Fala pouco, mas tem uma sabedoria imensa. Júnior já é vereador aqui há 8 anos ao meu lado. Fé em Deus, nós vamos ser mais 4 anos, 12. E o Júnior fala pouco, mas tem uma sabedoria grande. Analisa tudo, tem uma visão ampla. E continuo falando assim, a política me deu coisas boas, coisas ruins, como o Heraldo falou, mas aqui foi uma coisa muito boa que ela me deu, foi esse amigo aqui. É um abraço para o meu amigo Mantovani, você nessa calma, nessa paz, você conseguiu deixar um ambiente mais tranquilo, mais alegre. Você não entrou pela janela, você entrou pela vontade do povo, e Deus faz as coisas certas na hora certa. Obrigado pela presença, pela calma. Um abraço para o meu amigo Heraldo aqui. Heraldo, eu fico vendo você na humildade de falar, mas toda fala sua é do coração, toda fala sua vem do peito mesmo. E não se acanhe pela sua humildade. A sua humildade significa que você foi eleito pelo povo. É democracia. Democracia, professor Eliel sabe, doutor William sabe, todos nós sabemos, que é a vontade do povo. Democracia vem da palavra latim, e o resumo do significado é a vontade do povo. Se você está aqui, é pela vontade do povo. Um guerreiro pela sua comunidade. A gente vê suas lutas, sua batalha. E estamos juntos aí mais 4 anos. Obrigado pela presença. Eliel, você é um dos vereadores que eu aprendi a admirar pela sua sabedoria, pela sua transparência e pela sua fé. Você é um guerreiro, você me ensinou muito, não só como vereador, não só como político, mas como pessoa. Eu falei naquela antessala lá que eu admiro muito você e vou continuar admirando. Pelo que você, além de conhecimento, você é uma pessoa que você é um guerreiro que você passa fé pra gente. E a gente olha que você às vezes não mede suas palavras mesmo. Você fala o que tem que falar e a gente entende que isso faz bem para você. Isso também faz bem para a gente. E eu continuo falando aqui que eu admiro você muito. Obrigado por todo o aprendizado que você mostrou nessa câmara. William de Barros, meu amigo, meu irmão. Conheci o William nos fóruns aí, levando preso para o presídio. E um dia eu confesso que eu vi o William fazendo um júri, o vereador Edete. E ele deu um show no júri, esse júri, eu acho que ele ganhou o júri, e ganhar do promotor não é fácil. E um dia eu falei, esse menino, eu chamo ele de menino porque ele é muito mais novo que eu, esse menino tem futuro. E o seu futuro está aí, você está voando. Presidente da OAB, parabéns. Vereador de mandato, parabéns. Mestre, irmão, maçom, parabéns. E eu não tenho dúvida que a sua escala no gráfico é só subida, meu irmão. Parabéns, obrigado pelo seu conhecimento. Quando você entrou aqui, eu pensei que você ia ser parcial, mas você foi totalmente imparcial. E a gente aprende muito com você. Obrigado por tudo. Vereadora Edete, eu não falei no projeto de lei, porque eu deixei para falar pelas explicações pessoais. Eu acompanho sua trajetória faz muito tempo. E eu sei de todo o seu conhecimento na área da saúde. Já trabalhamos juntos. Eu sei de todo o seu conhecimento na saúde. Eu tenho um pouquinho também. E você pode contar comigo que a gente precisa fazer um trabalho na área da saúde. Nos dois setores. Na saúde aqui, tanto na atenção primária, como no hospital na atenção terciária. A gente precisa melhorar. Isso você pode contar comigo que eu vou me empenhar para tentar te ajudar e para a gente fazer um trabalho bem feito. Eu comecei por aqui para falar da Simone. Eu gostaria aqui, Simone, de primeiramente pedir desculpa a você se eu extrapolei algumas falas, se eu tomei algum partido, alguma fala partidária. Eu aprendi a te admirar. Você não fez mais que a sua função de fiscalizar, de tentar ajudar esse município em todos os assuntos que você tomou parte. Você só tinha um objetivo, em tentar ajudar. E eu vejo isso hoje. Você foi uma guerreira, você tomou pedrada, mas você cumpriu a sua tarefa de fiscalizador. Você deixou o seu legado nessa Casa de Leis. Você pode ter certeza. Admiro você como mulher, como profissional, como esposa, como mãe. E, mais uma vez, desculpa qualquer coisa, mas nós estamos aí. Como você está de passagem, eu também estou. E obrigado por tudo aí, pelas palavras. Obrigado. Não deixei por mais importante, mas nosso presidente aí, Glaubão. Glauber, eu já falei em várias sessões que você foi muito, muito imparcial, que você foi um grande administrador. Você conduziu essa Casa de Leis, assim, acho que nos piores momentos. Nós pegamos essa Casa de Leis aqui numa pandemia. Nós tivemos que se reinventar, nós tivemos que fazer sessões online. Eu sei que você não tinha conhecimento muito na área administrativa, mas procurou aprender, foi um guerreiro. Você tratou essa Casa de Leis aqui com imparcialidade. Você aprendeu, você ensinou e você foi um parceiro. Você não impôs nada nessa Casa de Leis. Ademir, Matheus, Mário, o Celso estava aqui, o Valdemar não estava, mas o Glauber, toda e qualquer ação que ele tomou aqui, ele juntou todos os vereadores naquela antessala e falou: o que, é que vocês acham? Ele nunca impôs aqui nada. Ele foi um gestor, assim, de fato, um gestor de coração. Você, no entanto, que você virou vice-prefeito. Então, assim, você é um grande homem, te admiro muito. Obrigado pela paciência, pela transparência. Passamos pelo Covid, depois viemos aqui com um caos aqui, com um vereador, que a gente não precisa falar. E você sofreu muito. Quantas vezes você saiu daqui passando mal, vermelho, dor de cabeça, pressão alta, comprou certas brigas e, assim, gratidão pelo trabalho que você desempenhou nessa Casa de Leis. Gratidão pelo homem que você foi, pela posição que você sempre ocupou e você ensinou que o homem, às vezes, a gente tem que recuar para avançar. E você ensinou isso para a gente. Muito obrigado por você ensinar a gente a ser cada sessão melhor do que a outra. Você é merecedor por estar aí. Muito obrigado. Dizer aqui para vocês que as festas de ano estão chegando. Queria dar um Feliz Natal a todos vocês. Feliz Ano Novo. E que a gente se renove a cada dia melhor. Nós somos eternos aprendizes que aprendemos e se renovamos a cada dia. E eu estou aqui para aprender, sempre. Obrigado por todos, obrigado pelos servidores dessa casa, Luiz, Bruna, a todo mundo que está lá atrás aí, Lavínia, Tânia. E dizer que eu estou aqui à disposição de todos vocês. Obrigado. Boa noite.
Com a palavra, vereador Júnior.
Boa noite, presidente, vereadores. Agradecer primeiramente a Deus por esse momento, né? Por essa legislatura que, onde a gente experimentou diversos sabores, né? Passamos aqui, presidente, seguramente pelo pior momento que a Câmara de João Neiva passou, e temos certeza que estamos caminhando agora, talvez não seja reconhecido agora, mas lá na frente, no melhor mandato que esse município já teve. Então experimentamos os dois lados da moeda, né? Onde a gente teve muito discernimento, o presidente conduziu muito bem naquele momento, saímos fortalecidos. Cada vereador aqui foi um pouco professor, um pouco aluno, isso é importante, gente aprendeu com quem estava entrando, eles aprenderam um pouco com a gente ensinou o que a gente sabia também. Então, a gente sabia que caminhava também para uma disputa de eleição, onde nem todos voltariam, até porque perdemos duas vagas, mas todos aqui, até mesmo os que não voltaram, foram votados expressivamente, então não entraram por vontade, não foi da vontade popular que não entraram. Talvez por uma questão partidária, de política, né? Então, fica meu agradecimento a cada vereador aí, os que vão continuar ano que vem aqui. A parceria continua, pode contar com este vereador aqui. Os que, infelizmente, não voltaram, a luta continua, a gente sabe, cada um o amor que tem pelo mandato, todo mundo contribuiu o seu tempo, do seu jeito, foram combativos, a população de Oneiva reconhece isso. Agradecer e parabenizar os que vão entrar aqui, Ademir, Matheus, Mário, o Celso, todos conhecidos, né? Alguns já com mandato, com uma bagagem muito grande, só tem a somar com o município. Agradecer ao prefeito. Prefeito, falo de novo. Tive a oportunidade de trabalhar com outros prefeitos, mas seguramente seu nome está na história. Cara que ensina muita gente também. Vereador Pidão, vai lá, pede, mas ele controla na hora que tem que controlar. Os pedidos, né? Atende na hora que tem que atender. É muito gratificante trabalhar com um prefeito assim. Assessoria dessa casa. Informar para vocês que a gente está aí mais 4 anos enchendo o saco de vocês também, né? Então, estamos aí. Agradecer por tudo, por toda a atenção que deram para a gente aqui. E agradecer a Deus e pedir discernimento para mais um mandato, né, de 4 anos aí, onde a gente pode ajudar o município com emenda, correndo atrás e fiscalizando o nosso tempo também, entendeu? Então, Feliz Natal a todos os vereadores. Alan está ali também, aproveitar. Se tem sucesso nesse mandato do prefeito, sua mão está ali também, Alan. Você é um secretário de excelência. Parabenizar a todos os outros secretários, porque ninguém faz nada sozinho, né? Mas um ou outro acaba sempre se destacando. E, no mais, é Feliz Natal e um próximo ano novo a todos os vereadores e servidores dessa casa. E uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Evandro.
Boa noite a todos. A palavra que a gente tem é gratidão. Nós aprendemos muito nesses 4 anos. A gente era liderança comunitária, já trabalhava nas comunidades, né? E a palavra que a gente tem é gratidão, né? Quer pedir desculpa aqui, não levo nada pelo coração, né? Se eu magoei, se eu ofendi, claro que a gente tem disputa, tem as divergências, mas é no melhor caminho. A gente quer o melhor para o Joneiro. Todo mundo aqui, os 11, quer o melhor para a sua cidade, o melhor para o seu bairro. E às vezes, por questões partidárias, a gente acaba se alterando, às vezes defendendo algo maior, mas não leva nada para o coração. Eu agradecer aqui a Simone, a Dede, que entrou agora, o William, que falou assim que é doido de criança, não, ele, mas eu estou velho assim, não, meu, porra. E quem diria, né, um dia, que Santo Afonso ia ter o eterno presidente Valdemar de Barros, chegou lá agora. Quem diria?
Dá licença aqui, Evandro, rapidinho, quero convidar. Já que ele chegou agora, quero aproveitar, convidar aí o nosso vereador, Valdemar de Barros, para fazer parte da mesa. Faz favor, Valdemar. Vai falar.
Quem diria que a Terra Santa ia ter 2 vereadores e 1 prefeito? Se ele contasse isso lá atrás, ninguém nunca ia esperar isso. A Terra Santa ia ter 2 vereadores e 1 prefeito. Ninguém imaginava isso, né, Léo? Então, a gente tem que agradecer. Eu falo agora, nós temos que ter a Câmara unida em prol do nosso município. Por que não deu certo? Porque a Câmara deu sustentabilidade ao prefeito trabalhar. Não foi com qualquer coisinha que a gente marra o prefeito. Não restava o prefeito, não. Precisa dialogar. A Câmara que vai entrar agora, o Mário, o Celso, Matheus, Ademir, se pintar algum problema, vai no gabinete do prefeito. Cansamos de ir no gabinete do prefeito. Eu, Glauber, Pará, Juninho, Marcelo, Edilson, Heraldo, Celso. É isso que resolve. Lá no começo, é questão de máquina. Então, nossa senhora da pena. A gente botava a faca no pessoal do prefeito. e ele com sabedoria. Não, calma, tudo no time, no tempo. Então, minha gente, nós temos aqui o que eu quero dizer. Heraldo é companheiro, Heraldo um baita companheiro de Barra do Triunfo, Edilson companheiro, Marcelo companheiro, Juninho, Eliel é um professor, mas um cara que tem a cabeça tranquila, pensador, cara que ensinou muita gente aqui na Câmara. Eu também, a Terra Santa não podia ser diferente, né? A gente quer agradecer também ao nosso deputado Vandinho Leite, o deputado que mais ajudou na cidade de João Neiva. O deputado que mais ajuda na cidade de João Neiva é o deputado Vandinho Leite. Então, as coisas têm que dar certo, tem que ter parcerias. Política tem que ter parceiro. Se você não tiver parceiro, é igual o prefeito fala, sozinho não vai a lugar nenhum. Então, Vandinho estendeu a mão. Vandinho é amigo do Micula, doido para mandar vereador. É um cara que investiu em João Neiva aí de... Só agora na Valada, 4, 17 milhões. Quer dizer, um cara, um deputado que vier chegar em João Neiva. Um cara que é amigo do Micula, é amigo da cidade de João Neiva. Então, política tem que ser grupo, amizade, buscar liderança, buscar recurso. Meu amigo Celso. Né? Celso, eu tô saindo, ele tá entrando. Ele saiu, eu fiquei. Agora eu tô saindo, ele tá entrando. É parceiro. Celso, Heraldo, parceiro, parceiraço da administração do Micolo. Então, aqui tem Mário, Matheus, Ademir. A Fará foi parceiro nosso. Nossa! A Fará pode ter um temperamento difícil. Ah, muito acho, mas sempre voltou com a gente. Coração da Fará é um coração gigantesco. Às vezes ela, um dia ela saiu, ela chegou aqui, como querendo votar contra a gente. Eu falei, pô, Fará, vai votar contra? Não, mandei meu nome. Não tem que dar palavra, não, tem que ter no grupo, velho. É assim que funciona, política é grupo. Eu queria agradecer a todo mundo, né, que me suportaram, os quatro anos, essa caixa de leis, Luiz, Lavínia, Carla, Bruna. Vai fazer falta o nosso depois das sessões a servir, né? Mas fazer o quê? Então eu queria agradecer a todo mundo de vocês. E dizer, o Micula fala sempre, né? Micula tem 2 mandados de vereador. Aí eu falei, pô, Micula, pô, você está reclamando de quê? Fui 2 vezes vereador, nunca cheguei na mesa, você primeiro mandado, está na mesa, pô. Pô, fiquei quieto. É verdade. É um prefeitaço. Prefeito nota 10, é o que o William falou. As duas não mente. É um prefeito parceiro, ouve. É um parceiro, é um prefeito que dialoga, ajuda os vereadores. Então, isso é importante para a nossa cidade. A cidade cresce assim. Então, agradecer a Deus. Tem uma equipe maravilhosa. Está ali o Alain, a Marcela, a Educação nota 10, nosso município. Ajudou muito nosso município. Né? Então, você não faz nada sozinho. Então, a equipe do prefeito é de parabéns. Eu queria agradecer aqui a... Nós falamos da presidência do Glauber. Estamos passando um momento turbulento nessa casa de leis. Mas um momento turbulento mesmo. E ele conduziu da melhor maneira possível. Sempre ouvindo todo mundo, dialogando com todo mundo. Não foi prepotente, nunca usou a palavra. Eu. Sempre nós. Então, isso é importante na presidência. Nunca, o Glauber está aqui, ele nunca usou a palavra eu, sempre é nós. Decisões que o Bito tomar sozinho, ele chamava na salinha, todo mundo na salinha ali. Então isso é importante. Então por isso que nós tivemos a Câmara Harmônica, trabalhando em prol do município. Eu queria agradecer a Deus, né, por ter me dado esse mandato. Estamos aí juntos para ajudar no que for preciso. Beleza? Obrigado aí. Tamo junto.
Com a palavra, vereadora Fará.
Boa noite. Quero começar a me direcionar a Deus, primeiramente, agradecer por esse dia, pelo mandato, agradecer principalmente a minha família, que sem ela eu não estaria nem aqui. Né? Acaba sendo até difícil, no último dia de hoje, a gente achar palavras para a gente falar. Quando o Marcelo falou dos meus choros, não são choros de tristeza, são choros de emoções, são choros de gratidão. Porque a quem estava aqui sabe o que a gente passou desde o início. Então, eu quero agradecer os 14 que passaram nessa casa de leis. A cada um que me ensinou. E que me ensinou a o que fazer e a o que não fazer. Porque eu entrei uma mulher e estou saindo outra mulher. Eu sou temperamental, sim. Eu não tenho medo, porque eu aprendi numa casa de 4 mulheres que você precisa ter pulso forte, senão você é engolido. Então, num momento algum, eu faltei com respeito com alguém dessa casa de leis. Eu só impus a minha posição. E eu fico muito grata, em 2020, a cada eleitor que me deu a honra de estar aqui hoje e a honra de estar durante 4 anos representando. Que naquele dia foram 202 pessoas que acreditaram num sonho que eu não sonhava, que eu não tinha esse sonho. Nunca imaginei na minha vida estar sentada numa cadeira de vereador, ou ser vereador, ou estar em qualquer cargo eletivo. Mas alguém sonhou por mim e Deus me deu a graça. E eu dei, e agradeço muito a Deus. Espero ter contribuído da melhor forma. Saio com a minha cabeça erguida e com a sensação de dever cumprido. Porque eu sei o que eu fiz durante os 4 anos. Agradeço principalmente ao meu partido Podemos, a Gilson Daniel, deputado Gilson Daniel, deputado federal, parceiro. Fico assim, uma minha gratidão eterna a ele. Ao nosso deputado também do partido, deputado Alexandre Chambin, parceiro. É, na eleição desse ano, eu nunca recebi tanta ligação, não ligação por eu ter ganhado, mas ligação por eu ter perdido, me parabenizando, porque eu fiz campanha de 15 dias. Por alguns motivos que não merece ser dito aqui, eu sei quais são, algumas pessoas mais próximas eu falei. Então, eu não fiz campanha. Eu tive várias propostas de sair e de não fazer ninguém no meu partido. Só que eu não sou mulher de fugir e muito menos de me acovardar e muito menos de prejudicar alguém. Porque se eu tivesse saído, eu teria prejudicado e ninguém seria candidato no Podemos. Porque teria que sair 2 pessoas. Então, assim, fica aqui uma palavra direta para Mário, que hoje é nosso representante, né, que a gente possa continuar esse legado do Podemos aqui no, enquanto ele estiver no partido, né, que sempre abre a janela e ele pode sair, que a gente possa continuar esse trabalho do Podemos com a cidade de João Neiva. Quero agradecer também, e não poderia esquecer, ao prefeito Paulo Sérgio Micula pela parceria. A gente teve muito arranca-rabos nesses 4 anos. A gente se bicou muito. Mas isso é do jogo. Eu acho que, indiferente da gente se bater de frente, sempre existe um respeito. Eu acho que, antes de qualquer coisa, existe respeito. Você pode até não gostar da pessoa, mas respeito você tem que ter. E a gente sempre teve. A gente pensa mil coisas para na hora de usar o microfone, eu sei que nada sai como a gente pensa, nada. Mas eu vou tentar fazer diferente de todo mundo aqui. Eu quero agradecer, assim, não tenho palavras de agradecimento a essa mesa. A essa mesa que eu faço parte durante 4 anos. Da parceria, do aprendizado, do respeito, de tudo que é mais sublime que existe no mundo está aqui nesses dois homens. Glauber, um irmão, como ele mesmo falou um dia dentro do carro, a gente vindo de Vitória, de um programa que a gente teve com o deputado e com o governador. Né, a gente fez uma entrega lá e ele, a gente conversando, ele falou assim, não, qualquer coisa que eu falo, Fará é minha irmã. É como fosse minha irmã. Então, assim, indiferente do resultado da eleição, indiferente de eu não estar aqui toda terça-feira, a gente tem um laço de amizade, de irmão. E fica aqui, Glauber, minha gratidão eterna. Evandro, falar de Evandro é difícil. É um cara eu não conhecia, só de vista. A gente virou parceiro. Parceiro de em obra, de andar João Neiva tudo. E eu falo assim, às vezes Deus escreve certo por linha torta. Como o vereador Eliel e o vereador Willer falou, às vezes a gente perde ganhando. Né? E eu vejo, Evandro, que talvez a gente perdeu ganhando. Talvez Deus tenha uma coisa muito maior para nós dois. O engraçado e muito bacana também, nós estamos do lado direito, do lado esquerdo, do vice-prefeito. Então, isso vai muito além do que só nós termos perdido. A gente foi um alicerce, uma estrutura de braço direito e de braço esquerdo para o nosso presidente. Né? Eu sei que as decisões tomadas eram do presidente, mas ele nunca tomava uma decisão sozinho. Ele sempre chamava eu e Evandro para um diálogo, uma conversa. Por mais que talvez ele tenha a decisão dele tomada, mas ele sempre ouvia a gente, com muito respeito. E isso que é legal. Por mais difícil que a gente tenha passado, por dias que a gente tenha vindo, eu falo por mim, que eu saía de casa com tanto medo de não voltar para casa, porque era tão incerto as coisas que a gente chegava aqui, que Glauber tirou a minha sorte em duas sorteio de duas comissões, que eu acho que eu ia ganhar a Mega Sena, e ele me tirou essa sorte, infelizmente, né? E me botou em duas comissões pesadas, né? Eu e Evandro, o braço direito e o braço esquerdo dele. Incrível, até no sorteio ele conseguia botar a gente em algumas furadas. Mas a gente estava ali para suportar, e Deus, graças a Deus, fez a gente tomar, acho, naquele momento, a melhor escolha, né, junto com todos os pares. Não foi fácil, não é fácil, quando você tem que tomar algumas atitudes que não condiz com o seu caráter, com o que você aprende em casa, mas aqui você não é a filha da Dona Helena, você não é o caráter pensando só em você. Você tem que pensar num conjunto e nas 17 mil habitantes que tem na cidade. Muitas vezes você faz coisas que não condizem com você, mas você tem que fazer. Essa é a sua escolha. Ou é sim ou é não. Não existe meio termo e você precisa fazer. Mas agradeço a Deus por toda a oportunidade que Ele me deu. Se eu tivesse que fazer tudo o que eu fiz do dia 1º de 2020 até hoje, 17 do 12 de 2024, faria tudo novamente igual. Indiferente do que eu vi, indiferente de qualquer coisa que tenha denegrido a minha imagem, porque no momento que você aponta um dedo para a pessoa, nunca se esqueça que tem três apontando para você. Três. E nada nesse mundo, nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. Então, quero deixar aqui aos vereadores eleitos, aos nossos amigos que já estão eleitos e vão perpetuar mais 4 anos. Quero desejar toda a sorte do mundo. Que Deus abençoe vocês. E aos eleitos que vão iniciar a trajetória como Matheus, Mário, Ademir, Celso e Valdemar, que vocês possam fazer o melhor mandato da vida de vocês. Por mais que vocês já tiveram oportunidades, que vocês consigam ajudar o nosso prefeito, porque nós estamos aqui, indiferente de não ter ganhado, nós estamos aqui para sempre ajudar. Se precisar da gente, nós estamos aqui. Não sei se eu vou estar morando no município de Joneiro, eu tenho propostas para sair do estado, então eu não sei o que será de mim depois de dia 1º. Eu tenho uma operação para fazer no dia 6, então, assim, depois da minha recuperação, eu vou pensar no que eu vou querer para a minha vida, né? Como todos sabem, eu tenho uma formação e pretendo seguir essa formação. Mas desejo a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo, um ano de 2025 repleto de prosperidade, de emendas parlamentares para a nossa cidade, que é bem-vindo. Tenho certeza que o prefeito não vai se impor às emendas que chegarem, né? E que Deus possa abençoar cada um de vocês, cada um de vocês. Não poderia me esquecer, né, que já ia passar em branco, o agradecimento a cada servidor dessa casa. Elisângela, Carla, Lavínia, Bruna, Dona Glória, Luiz. Eu tô esquecendo o nome de um. Tânia, Nicolas, Luana. Então, assim, meu agradecimento eterno. Eu sei que eu fui chata, ligava, perturbava, perguntava, eu tinha muita dúvida, porque a gente nunca nasceu vereador. Então, a gente ainda, eu falo assim que ele ainda tem uma sorte, né? Além dele ser professor, ele estudou direito, então ele sabia muito mais. Né? Às vezes, a gente até ligava para ele, o que você acha disso, né? E, assim, gente, muito obrigado. Deus abençoe. Luiz, obrigado. Obrigado mesmo. E só tenho a agradecer. Se caso Deus permitir que eu continue, João Lembro, pode deixar que eu vou vir aqui perdoar vocês. Se eu precisar dos vereadores, pode ter certeza. Glaubão, você pode ter certeza que você vai receber muita ligação de pedidos de ajuda, né? E obrigado, gente. Agradeço a todos os vereadores, Simone, Dete, William, Eliel, Heraldo, que quase me fez chorar de novo. Motovani, Marcelo, pelas lindas palavras. Marcelo, obrigado. Juninho, Evandro e Glauber. Boa noite. Deus abençoe a todos vocês.
Rapaz, falar depois desse monte de discurso emocionante aí, eu chorão, hein? Vou chorar. Daquela, não vou chorar, não. Depois eu chamo Valdemar. A gente, como hoje, né? É a nossa última sessão ordinária desse mandato e também a minha, na condição de presidente, eu registro o meu sincero agradecimento a todos os servidores dessa casa, né? Luiz, Lavínia, Carla, Elisângela, Bruna, Tânia, Dona Glória, Luana e Nicolas. Esqueci de alguém? Jurandir, isso aí. Então, agradeço a todos vocês pela dedicação, compromisso, né, comigo, com os nossos vereadores, que nunca mediram esforços, né, nunca separou ninguém. Ah, vou beneficiar o vereador tal. Isso, né? A gente acompanhou, sabe, de toda a dedicação de vocês. Então, fica aqui a minha gratidão a cada um de vocês. Agradeço também, né, a todos os vereadores, Juninho, Marcelo, Edilson, Heraldo, Eliel, Willen, Dete, Simone, Pará, Evandro, Celso, Lucas, Cíntia e Marcos Ribeiro. Foram 15 vereadores que passaram nessa legislatura, que essa foi diferente. Então, agradeço, né, a todos vocês a confiança, a compreensão, né? Afinal, foram 4 anos na presidência dessa casa e sempre pude contar com todos vocês. Acreditamos que juntos conseguimos manter o bom nome dessa Câmara, em especial que se refere à eficiência e economia de recursos públicos. E aí eu quero
fazer uma comparação aqui, citar todos os presidentes dessa casa. Hoje nós temos aqui uma câmara bonita com todos os móveis, porque tiveram responsabilidade todos que passaram aqui. Como nós também tivemos, foram mais de 2 milhões e meio devolvidos, né, ao executivo, que foram redirecionados às prioridades, como, por exemplo, o hospital, que eu faço questão de falar. Eu me lembro quando eu era criança, Marcelo, a gente via, né, e eu tinha maior preocupação, que a gente via falar que o nosso hospital ia fechar. Não sei se alguém de vocês já ouviram. Então, eu acredito que nós contribuímos muito, porque, pelo menos nessa legislatura, em momento algum, nós ouvimos falar isso, né? Então, acredito que economizar, né, é uma forma de ajudar, de recompensar, e isso eu acredito que nós conseguimos ajudar o nosso hospital, não só o nosso hospital, como agricultura, né, educação e outros. Continuamos sendo referência em nível nacional, por não exigirmos diárias, veículos e outros benefícios que são comuns em outros municípios. Mas, ainda assim, conseguimos desenvolver um bom trabalho, né, no coletivo em prol da nossa cidade e da sua população. E, como vice-prefeito, quero ficar à disposição de todos, né, para o ano que vem. Conto aí com a presença de todos, né, sempre lá. Tenho certeza que Mikula vai dar continuidade aí ao trabalho que ele fez, né? E é uma alegria muito grande para mim, Mikula, estar lá ao seu lado, né? Me comprometo, né, a trabalhar por ter uma cidade cada vez melhor. E do mais, eu quero desejar um Feliz Natal a todos, né? Para aqueles que não vão estar aqui na posse, eu desejo um Feliz Ano Novo também, que Deus pode ter certeza, que, como que a Fara falou, né, tem, né, uma coisa melhor na vida de vocês. No mais, agradecer, né, a presença de todos. Ah, desculpa, não posso encerrar agora, não. Tenho que suspender aqui, né, a sessão por 10 minutos para que a ata dessa sessão seja elaborada e deliberada, em cumprimento às disposições do artigo 165, inciso 7º do Regimento Interno. Solicito da secretária que faça um resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 17/12/2024.
Eficiência pura.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 17/12/2024. Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2024, às 18h17, realizou-se a 33ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2024 da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abre a sessão saudando a todos e convidando para fazer parte da mesa o prefeito municipal Paulo Sérgio Denardi e os vereadores eleitos no pleito de 2024, Ademir Costa, Celso Guzzo, Mário Marim Reale e Matheus Fávaro Pereira. A seguir, convidou a vereadora Simone Favarato para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Passa-se à tribuna livre e o presidente franqueia a palavra ao senhor Marcos Antônio do Nascimento, que se manifestou sobre a situação socioeconômica do Ipijão, período 2021 a 2024. Em seguida, o presidente franqueia a palavra ao prefeito municipal para fazer uso da tribuna livre, que se manifestou sobre o mandato 2020-2024 e expectativa para o mandato 2025-2028. Dando sequência à sessão, o presidente solicita da secretária Bruna que faça a leitura resumida da ata da sessão ordinária realizada no dia 10/12/2024, que foi aprovada à unanimidade. Em seguida, o presidente solicita da secretária Bruna que faça a leitura do expediente. Como não houve oradores inscritos, passa-se a ordem do dia, sendo derrubado à unanimidade o veto total ao projeto de lei CMJN número 518/2024. Dando sequência, o presidente informa que foram protocolados nesta casa, com pedido de urgência, os projetos de lei 2067, 2068, 2069 de 2024 e o projeto de resolução CMJN 005 de 2024, que foram aprovados à unanimidade. Após, o presidente encaminha ao Arquivo Geral desta Casa de Leis o projeto de lei número 2019 de 2024,
conforme disposto no artigo 182 do Regimento Interno, constando em ata, a pedido do vereador Eliel, que o projeto de lei foi encaminhado ao arquivo, pois o pedido de esclarecimentos da vereadora Fará de Oliveira não foi respondido pelo Executivo Municipal. Nas explicações pessoais, manifestaram-se os vereadores Simone, Cláudia Bernadette, Eliel, Willen, Heraldo, Edilson, Marcelo, Júnior de Ambrósio e Fará Oliveira. Em seguida, o presidente faz discurso de agradecimento e despedida e suspende a sessão por 10 minutos para a lavratura da presente ata, de acordo com o artigo 165, parágrafo 7º do Regimento Interno. Reiniciados os trabalhos, o presidente solicita da secretária Bruna que faça a leitura do resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia de hoje, 17/12/2024, que foi aprovada à unanimidade. Após a deliberação, foi encerrada a última sessão ordinária da legislatura 2021-2024.
Em qual momento que foi convidado o Valdemar para sentar?
Logo no final.
Constou? É porque não está aqui, né? Mas aí ele incluiu.
Senhor presidente, teve uma hora que a Bruna, acho que leu, o prefeito solicita a secretária. Eu acho que foi só uma questão de leitura mesmo. É. Dá uma olhadinha aqui se foi isso ou se está em ata. Logo no início você falou, o prefeito solicita a secretária. Eu acho que foi só leitura mesmo. É só para dar uma conferida. Foi só leitura, né? Exatamente. Depois só dá uma conferida. Você leu o prefeito?
Ato está em discussão. Ato está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, quem for contrário que se levante. A ata foi aprovada. Agradeço mais uma vez a presença de todos os vereadores, do nosso secretário Alain, dos vereadores eleitos, do prefeito. E que Deus nos abençoe, né? E declaro encerrada a presente sessão legislativa de 2024.